Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, você ouve informações sobre o mundo dos livros e o mercado editorial. A gente traz também dicas de leitura e a tradicional entrevista com quem faz literatura. Sejam bem-vindos. No programa de hoje, Karl Ove Knausgård, Thomas Mann, Fernando Aquino e Jorge Amado. A gente começa a nossa jornada de hoje trazendo dicas de leitura. Eu recebo a jornalista Fernanda Nardelli.
As livrarias estão repletas de títulos em série. É um filão importante, explorado pelas grandes editoras e que faz muito sucesso, principalmente entre os leitores mais jovens. Poucas vezes, no entanto, essa possibilidade é tentada na literatura dita adulta. E menos vezes ainda disso resultam obras com êxito de crítica e de público. Mas é o caso da série que a nossa colega aqui da Rádio Senado, Fernanda Nardelli, traz para nós agora. Fernanda, seja bem-vinda. Qual é a sua dica de leitura?
Oi, Marco. Obrigada pelo convite de participar aqui do Autores e Livros. Eu vou falar de um autor que, nesse período de isolamento, né, que a gente está recolhido em casa, eu tive o prazer de reencontrar. É um autor norueguês, ele se chama Karl Ove Knausgård, ou algo parecido, né, eu não sei falar norueguês, mas ele é um autor de uma série, ele fez 6 livros, ela se chama Minha Luta. Então tem os volumes, o primeiro volume ele aborda a morte do pai dele e nisso ele fala, trata de todas as questões da relação dele com o pai, fala da juventude, fala do primeiro casamento. O segundo volume ele fala sobre o segundo casamento dele, o terceiro sobre a infância, o quarto sobre a juventude, o quinto sobre a forma como ele se tornou escritor, e ele finaliza, né? Tem o sexto volume que se chama O Fim. É uma história dele, ele conta a história dele, assim, de uma forma muito, assim, eu diria até desconcertante, assim, ele é muita sinceridade, muita verdade no que ele escreve, e assim, ele tem uma vida ordinária, então não é uma pessoa que, se você conhecesse, você diria assim, nossa, a vida desse cara daria 6 volumes de uma série, né? E o grande atrativo da obra dele é exatamente a forma como ele escreve. Ele escreve as coisas comuns de uma forma muito rica, de uma forma que te prende. Ele é capaz, assim, tem trechos longuíssimos do livro dele, assim, ele descreve uma festa de aniversário, ele passa 60 páginas descrevendo aquele ambiente dentro de um apartamento pequeno, com poucos convidados, e ele consegue dar um encadeamento para aquilo ali sem tornar aquela descrição enfadonha, que encanta. E que encantou os noruegueses, encantou o mundo inteiro, né? Assim, ele tem um sucesso realmente mundial. E aqui no Brasil, os livros dele foram editados pela Companhia das Letras. Nós temos 5 volumes aqui no Brasil. E os fãs dele estão à espera do 6º livro, né? Assim, se você fizer uma busca na internet, você encontra fóruns até de pessoas que importaram o livro porque querem saber o final da história, né? Então é muito interessante, assim, todas as questões dele, ele tem questões de paternidade, quando ele tem os filhos, o papel do homem, o papel da mulher, ele tem as questões também, ele é norueguês e se mudou para a Suécia, então ele tem essa questão dos choques culturais também, compara, né, a Noruega com a Suécia, fala sobre o desconforto dele de ser um estrangeiro e, ao mesmo tempo, a falta de vontade de voltar para a terra natal. São questões assim, que todos nós, em algum momento, algum dia nos pegamos, né, pensando, e ele, obviamente, escreve de uma forma muito bonita.
Os livros são extensos, né? O primeiro volume, que eu só li o primeiro volume, inclusive recomendado por você, tem 400 páginas, acho que todos vão nessa mesma toada. Outro detalhe importante é que as capas são belíssimas, uma edição caprichada. Mas são livros extensos, como eu dizia, mas mesmo assim não são cansativos. E embora se trate de uma vida ordinária, como a de qualquer pessoa, tem sempre um gancho dramático, uma vontade de conhecer, de continuar lendo. E ele, o Karl Ove Knausgård, tem também, virou uma celebridade e foi até processado, né, Fernando?
Exatamente, Marco. Assim, ele se expõe tanto nesse livro, assim, eu acho que ele né, coloca ali uma verdade tão grande nas narrativas dele aqui do livro, que ele incomodou muita gente, ele incomodou as pessoas próximas a ele. Então, ele teve alguns processos aí de amigos e de familiares mesmo que não gostaram do que leram, porque ele fala o que ele pensa das pessoas, né? Então, assim, a própria mulher dele, ele conta isso numa entrevista, que a mulher dele, sabe, não sabia o que ele pensava dela, né? E quando leu é que descobriu. Então, é muito interessante isso. Um comentário aqui curioso, você falou das capas, né, dos livros, que são realmente muito bonitas, é um livro para você ter na estante mesmo, apesar de os meus rodarem muito, porque eu saio emprestando por aqui, né? Mas, assim, as capas dele, nos outros países, em quase todas as outras edições, elas têm a foto dele na capa. Aqui no Brasil é uma das poucas que a capa é trabalhada com uma outra temática. Assim, se você olhar a edição de Portugal, por exemplo, é uma foto dele na capa. Eu acho isso curioso, até porque, assim, eu acho, pelo que eu conheço, entre aspas, dele, lendo, assim, né, não sei se é o gênero dele estampar a capa de um livro, assim.
É interessante essa opção que foi feita pela Companhia das Letras. Para mim, resultou muito bem e as séries, normalmente, têm um tratamento mais comercial, né? As capas são muito parecidas, porque a ideia mesmo é vender. Aqui, então, se juntou essa necessidade de vender um produto de interesse popular, digamos assim, mas com um cuidado editorial. Para comprovar isso que a gente está falando, da qualidade do texto dessa série Minha Luta, eu vou pedir para a Fernanda ler um trechinho pequeno, porque a gente não tem muito tempo, série Minha Luta, Karl Ove Knausgård, da Companhia das Letras. Fernanda, fique à vontade e assim a gente se despede. Até uma próxima.
Ok, Marco, obrigada. Eu vou ler o primeiro parágrafo do primeiro livro da série, que eu acho que representa bastante. O nome do primeiro livro é A Morte do Pai. Para o coração, a vida é simples. Ele bate enquanto puder, e então para. Cedo ou tarde, mais dia menos dia, cessa aquele movimento repetitivo e involuntário, e o sangue começa a escorrer para o ponto mais inferior do corpo, onde se acumula numa pequena poça, visível do exterior como uma área escura e flácida, numa pele cada vez mais pálida. Tudo isso, enquanto a temperatura cai, as juntas enrijecem, e as entranhas se esvaem.
O dia 12 de agosto marcou os 65 anos da morte de um dos maiores nomes da literatura mundial, o alemão Thomas Mann. Autor de clássicos como A Montanha Mágica, Morte em Veneza e Doutor Fausto, Mann, que era filho de brasileira, ganhou o Nobel de Literatura em 1925. O escritor se definia como um defensor da democracia na Alemanha entre guerras e acabou tendo que se exilar nos Estados Unidos, fugindo do horror nazista. Embora não tenha produzido uma obra claramente política, os livros de Thomas Mann revelam o espírito da Europa da primeira metade do século. Para quem não se intimida com leituras extensas, minha dica é A Montanha Mágica, cuja edição mais recente, em capa dura, é da Companhia das Letras. São mais de 800 páginas de um monumento da literatura mundial. Com tradução de Herbert Caro, é um romance de formação por excelência e conta a história de um jovem que vai visitar um parente em um sanatório para tuberculosos, a tal Montanha Mágica. A partir dessa visita, são apresentadas as questões existenciais e ideológicas que antecederam a Primeira Guerra Mundial em 1914. Essa edição custa em torno de R$60 no formato físico e R$39 em e-book. A abertura do livro, na qual o narrador apresenta o que virá, é um bom aperitivo. Queremos narrar a história de Hans Castorp. Não por ele, a quem o leitor em breve conhecerá como um jovem singelo, ainda que simpático, mas pela história em si, que nos parece em alto grau digna de ser narrada. E cabe dizer a favor de Hans Castorp ser esta a história dele, já que não é a qualquer um que cada história acontece. Esta história já se passou há muito tempo, está recoberta, por assim dizer, pela pátina do tempo e deve ser relatada incondicionalmente na forma do passado mais remoto. Isso talvez não seja desvantagem para história alguma, mas vantagem. É necessário que as histórias já se tenham passado, e quanto mais mergulhadas no passado, caberia dizer, melhor corresponderão à sua qualidade essencial de histórias, e mais adequadas serão ao narrador, esse mago que evoca o pretérito. As lives dos grandes nomes da música foram incorporadas aos nossos hábitos de consumo cultural nesses tempos de pandemia, mas também têm sido uma alternativa para quem quer permanecer próximo aos livros. As grandes editoras têm promovido seus encontros virtuais, autores se juntam para lançamentos ou só para falar de literatura. Na medida do possível, vamos divulgar algumas delas aqui no nosso programa. Hoje, eu cito a live promovida por um poeta da nova geração, Fernando Aquino, que tem um bate-papo sobre as possibilidades de quem quer começar a publicar e sobre o cenário cultural brasileiro. Ele publicou em 2019 o livro Paisagem da Chuva, que pode ser encontrado na plataforma Kindle. Vale conferir. Vai ser no dia 19 de agosto, às 8 da noite, no perfil do Instagram Nando Escritor. E por falar em Instagram, confira o perfil da Rádio Senado e ajudem a divulgar o Autores e Livros e os nossos programas culturais. Esse é o Autores e Livros. Falamos para Brasília, Natal, Fortaleza, Teresina, João Pessoa, São Luís, Aracaju e mais 7 capitais. Também em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado, pela internet em senado.leg.br/rádio ou em um tocador de podcast. Na entrevista dessa semana, a gente traz a conversa da professora Margarida Patriota com Décio Zilbenstein.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o economista e agrônomo paulistano Décio Zilbenstein. Décio Zilbenstein publica em 2019 o seu primeiro romance, que se intitula O Filho de Ozum, e sai pela Editora Reformatório, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo. Nós vamos agora conversar com o autor. Antes de mais nada, eu gostaria de saber de Décio Zilbenstein, doutor em economia e agrônomo, se ele sempre quis ser escritor, ademais.
Eu devo dizer, Margarida, que nem antes de mais nada é um prazer falar com você. A respeito da minha carreira de escritor, ela começa como uma carreira de leitor. Tenho certeza que é muito mais importante do que ser escritor. Então, a literatura esteve presente na minha vida toda e sempre também escrevendo. Entretanto, com uma regularidade e com a energia necessária para a gente avançar em, por exemplo, com romance, essa foi a minha primeira incursão.
Isso se deu depois de alguma aposentadoria ou foi concomitante aos seus anos de docência?
Eu me aposentei por um lado e não me aposentei por outro, porque eu continuo na atividade. Entretanto, sem sombra de dúvida, que eu pude preservar ou reservar mais tempo regular que a atividade literária exige, né? Isso nos últimos anos. Foi quando eu organizei os dois volumes de contos, que eram com alguns deles eu já tinha há muito tempo, e depois eu enveredei pelo trabalho do romance.
Quando surgiu a ideia de escrever o romance O Filho de Ozum?
Olha, O Filho de Ozum, ele vem sendo trabalhado há tipo 5 anos, e ele veio de diferentes maneiras. Ele se passa no ambiente que é muito familiar para mim, tanto na sua origem, quer dizer, o livro se passa entre Europa e Brasil, entre Holanda, mais precisamente uma pequena cidade chamada Wageningen, onde existe uma universidade agrícola, e em São Paulo, o bairro do Bom Retiro, que foi o bairro tipicamente judaico que recebeu os imigrantes a maior parte deles fugindo das dificuldades da guerra e das perseguições, que foi o que aconteceu com os meus pais. Então, o tema é um tema muito familiar para mim, tanto em termos da temática como em termos do local, ou seja, dos locais onde a trama se desenvolve.
Eu gostaria agora que você falasse um pouquinho sobre o título, né? O Filho de Ossum, que é aplicado a um livro cuja temática é, sobretudo, né, a questão da invasão nazista na Holanda e a migração de judeus para São Paulo. A gente fica com a impressão de que vai se deparar com um livro totalmente diferente a partir do título, né?
Claro, causa estranheza sim. Os judeus que aportaram no Brasil encontraram um caldo cultural que já existia aqui, do português, do italiano, do negro de modo particular. E o bairro onde se passa a trama em São Paulo, que é o Bom Retiro, é um bairro onde essas culturas conviviam, né? Então, por isso que eu ressalto que se, por um lado, o Filho de Ossum lida, trata da temática da chegada dos imigrantes no Brasil, da temática ligada à prostituição que havia tanto no bairro como também entre algumas das mulheres judias que fugiram para cá e acabaram se envolvendo até mesmo em tráfico humano. Embora essa temática esteja presente, a temática que eu considero fundamental nessa obra é a temática do convívio, é a temática das culturas diferentes que aqui se encontram, né? E aí aparece uma personagem que, para mim, tem uma carga muito importante, que é a Preta Lina, que ela é uma filha de Ossum, e ela vai conhecer a prostituta Ana Leia, e aí se desenvolve a trama.
E quanto à pesquisa?
Veja, é claro que eu tive que fazer pesquisa em algumas frentes. Eu diria que a principal, aquela pesquisa que mais exigiu de mim, foi em torno da temática dos orixás. E aí existem autores muito importantes, eu utilizei bastante a mitologia dos orixás, autores que desenvolveram um trabalho magnífico em torno do tema, e também procurei me aproximar, devo lembrar, uma pessoa do estado do Rio de Janeiro, mãe Adenilde de Ossum, lá de Moarama, que foi uma interlocutora muito, muito gentil e que me ajudou bastante. Então, tanto a pesquisa em termos da literatura sobre a imigração, literatura sobre a existência de uma área de prostituição no bairro, a literatura sobre como era a vida dos judeus durante a invasão alemã da Holanda, e mesmo sobre o cotidiano da vida na Holanda sob a invasão alemã, onde eu tive um outro apoio de um professor da Universidade de Wageningen, o Bert Lotz, um amigo meu. E Wageningen é um lugar que eu convivi muito, por mais de 10 anos, eu ia todos os anos para dar aula lá, e conheci aquele ambiente e vários dos locais que eu cito na obra. Então, foi importante fazer uma pesquisa um pouco mais apurada sobre como era a vida nos anos 50 na cidade de São Paulo, no bairro do Bom Retiro. Eu queria confessar para você algo que me surpreendeu. Eu escrevi o livro e, para mim, essa pesquisa foi, como eu te disse, ao longo de 5 anos desenvolvida. Eu não esperava que o livro pudesse ser visto como um romance histórico, e algumas das leituras que eu obtive desse livro e algumas críticas que eu obtive do livro classificam como um romance histórico, o que também é surpreendente, não era a minha intenção.
Você trata com uma certa, com bastante familiaridade, né? Uma história que não é tão comum para o leitor brasileiro, porque o leitor brasileiro está muito habituado a só ver o judeu como uma vítima, digamos assim, né? A vítima da perseguição, né? Do nazismo, e chegando aqui em situações muito difíceis e normalmente se tornando uma pessoa bem-sucedida. E aqui nós temos pessoas, entre aspas, assim, fracas, né? No sentido de que se vão para uma área da vida muito ligada, assim, a uma subvida, a um submundo, até atividades clandestinas, não?
Margarida, eu acho que a tua pergunta, essa toca o cerne do tema. Eu acho que, sem sombra de dúvida, existe uma visão sobre o universo judaico, sobre a cultura judaica, sobre a comunidade judaica em vários locais do mundo, mas particularmente no Brasil, que ela é bastante enviesada, né? Tanto alguns que consideram que todos os judeus são ricos, todos os judeus são ortodoxos, todos os judeus são de direita ou são de esquerda. No fundo, o que eu acho que a obra, eu espero que ela reflita, é a tua pergunta. Eu a recebo muito bem nesse sentido. Eu acho que a gente tem que entender que, como qualquer outro grupo social, uma cultura sólida, milenar, simplesmente são pessoas, são seres humanos que estão sujeitos a todos os vieses e todas as visões, e não existe nada que predomine, né? Então, o livro se reflete isso. É claro que no seio de uma comunidade tão grande, numerosa, como é a comunidade judaica no Brasil, nós temos um espectro de tudo aquilo, um reflexo do que é a sociedade brasileira, né? Simplesmente são brasileiros que convivem num país e que aqui desenvolvem suas atividades, tal como qualquer outro grupo social, né?
Que importância teve para Décio Gilberstein um apoio da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo?
Olha, fundamental o papel do Estado no apoio à cultura. Uma publicação sai cara, ela exige recursos e há vários autores que têm bons materiais e que programas de fomento à escrita, como foi esse programa da Secretaria da Cultura do município de São Paulo, tem um papel fundamental para que se revele, para que se motive o trabalho dos autores. E num país onde a cadeia da produção do livro, desde a autoria até a distribuição, passa por um momento muito difícil, né? Parece que há desajustes onde cada elo dessa cadeia sofre. Aí vai um pouquinho a minha visão de economista das organizações, que é o tema que eu abracei na minha finda carreira universitária, mas eu desejo muito que esse programa continue no município de São Paulo.
Eu gostaria de saber aonde que o rádio ouvinte pode adquirir o livro.
Olha, os seus ouvintes podem adquirir o livro diretamente no site da editora Reformatório. Merece ser visitado também pelos outros autores que lá estão. Se desejarem diretamente com o autor, o meu e-mail é desilber@usp.br e nas grandes livrarias.
Muito obrigada, então, Décio Gilberstein, e sucesso aí à sua nova carreira de escritor.
Não te agradeço muito, Margarida.
Um abraço.
Um abraço.
Acabamos de conversar com o escritor paulista, economista, agrônomo Décio Gilberstein a respeito do seu romance intitulado O Filho de Ossum, lançamento da editora Reformatório. Continuem conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
A semana passada marcou os 108 anos de nascimento de Jorge Amado, no dia 10 de agosto, e os 19 anos de sua morte, em 6 de agosto. Nunca é demais falar desse autor, talvez o romancista mais popular do Brasil, além de ter sido traduzido em mais de 80 países e em 50 idiomas, desde a primeira metade do século passado. Embora de cores bem brasileiras, as histórias, e Jorge foi antes de tudo um contador de histórias, são universais. Elas falam de amor, luta por justiça, amizade, enfim, de tantos sentimentos humanos. A obra de Jorge Amado foi inúmeras vezes adaptada para cinema, televisão e teatro, e teve também diversas fases. Da fase mais política, é Capitães de Areia. Nossa produtora, Ana Beatriz Santos, é amante desse livro e fala um pouquinho dele pra gente.
Capitães de Areia foi o sexto livro escrito por Jorge Amado. Publicado em 1937, foi considerado subversivo e teve exemplares queimados pela Polícia do Estado Novo. A história narra de forma realista e sem preguiças o dia a dia de um grupo de meninos abandonados que sobrevive à base de pequenos furtos em Salvador. Apesar da vida dura, os Capitães de Areia possuem energia, inteligência, sonhos e amor à liberdade. A narrativa impacta e apaixona leitores de todas as idades até hoje. Se foi considerado leitura subversiva ao ser lançado, a obra é um clássico da segunda fase do modernismo e leitura obrigatória para os adolescentes brasileiros.
Nas ruas de Salvador.
Manhã como um quadro. Pedro Bala, enquanto sobe a ladeira da montanha, vai pensando que não existe nada melhor no mundo que andar assim ao azar nas ruas da Bahia. Algumas destas ruas são asfaltadas, mas a grande, a imensa maioria é calçada de pedras negras. Moças se debruçam nas janelas dos casarões antigos e ninguém pode saber se é uma costureira que romanticamente espera casar com um noivo rico ou se é uma prostituta que o mira de um balcão velhíssimo enfeitado apenas de flores. Entre mulheres de negros véus nas igrejas, o sol bate nas pedras ou no asfalto do calçamento, ilumina os telhados das casas. Na sacada de um sobradão, flores medram em pobres latas. São de diversas cores e o céu lhes dá seu diário alimento de luz. Os sinos da Igreja da Conceição da Praia chamam as mulheres de véu que passam apressadas. No meio da ladeira, um preto e um mulato estão curvados sobre uns dados que o preto acabou de jogar.
São capitães de areia.
Pedro Bala, ao passar, cumprimenta o negro. Como vai, coruja branca? E tu, Bala? Como vai essa prosopopeia? Mas o mulato já tirou os dados e o negro se volta todo para o jogo. Pedro Bala continua seu caminho. O professor vai com ele. Sua figura magra se atira para frente como se lhe fosse difícil vencer a ladeira, mas sorri da festa do dia. Pedro Bala vira-se para ele e surpreende seu sorriso. A cidade está alegre, cheia de sol. Os dias da Bahia parecem dias de festa, pensa Pedro Bala, que se sente invadido também pela alegria. Assovia com força, bate risonhamente no ombro de professor. E os dois riem, e logo a risada se transforma em gargalhada. No entanto, não tem mais que uns poucos níqueis no bolso. Vão vestidos de farrapos, não sabem o que comerão, mas estão cheios da beleza do dia e da liberdade de andar pelas ruas da cidade. E vão rindo sem ter do quê. Pedro Bala com o braço passado no ombro de professor. De onde estão, podem ver o mercado e o cais dos saveiros, e mesmo o velho trapiche onde dormem. Pedro Bala se recosta no muro da ladeira e diz a professor: tu devia fazer uma pintura disto. É porreta.
Nas ruas de Salvador.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, falando para Brasília, Maceió, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Boa Vista e outras 7 capitais. Você nos ouve também pela internet em senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado. Também em qualquer tocador de podcast. Participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros teve a apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Anderson Mendanha e Ana Beatriz Santos e os trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.